Live número 89 começando. Hoje a live é especial. Quase todas as lives são muito especiais, né? Mas hoje, eu sei que tem muita gente que sofre com isso, que não consegue manter a sua palavra. E deixa eu excluir esse comentário aqui, que eu tinha copiado outra coisa, mas não foi. Vamos lá. Copiar. Vamos ver se eu coloco aqui. Vamos ver se vai sair certinho agora. Acho que agora conseguiu, hein? Acho que agora eu consegui. Aí, maravilha. Deixa eu fixar o tema. Pra gente começar. Como tá o domingão de vocês? Vocês estão em casa? Vocês estão na casa da sogra, da mãe, de parente, de amiga? Onde vocês estão? Me contem, tô um pouco curioso. Mas sério, gente, a gente vai começar agora aqui a falar sobre 8 passos para acabar com uma dor muito grande que as pessoas têm no emagrecimento, que é a dor de não conseguir manter a palavra. A palavra, para quem quer estudar mais sobre isso, acho que é uma coisa, às vezes, sei lá, sem tanta importância assim. Ela é extremamente importante, né? Em casa mesmo, nada. Legal, eu também. É uma coisa extremamente importante e ela tá na raiz da autoestima, tá? Quando você fala uma coisa e você não cumpre, isso afeta diretamente. É um soco na boca do estômago da sua autoestima. Para quem quer aprofundar mais nisso, eu vou deixar uma dica de livro, que é o livro Os Quatro Compromissos, da filosofia tolteca. Não tô com ele aqui. Se eu tivesse, eu te mostrava, mas não tô com ele aqui fácil. Deve estar no outro armário ali. Os Quatro Compromissos, tá? Os Quatro Compromissos, baseado na filosofia tolteca. Recomendo muito. É um livro fino. Então, mesmo para quem não gosta de ler, eu recomendo, porque eu não gostava de ler e eu li ele. Ele é bem fino, mas tem muita coisa lá especial lá dentro, inclusive aprofunda sobre o poder da palavra, tá? E hoje eu vou te ensinar aqui como você consegue manter a sua palavra para emagrecer. Quando eu digo manter a sua palavra, é respectivo a seus hábitos. Sabe quando você vai falar que você fala que você vai fazer alguma coisa, cumprir alguma coisa e não consegue? Ou começa a se sabotar, começa a dar desculpas, se convencer que tá tudo bem abandonar agora, que mais tarde você tenta de novo. Esse tipo de situação que normalmente acontece com quem não consegue manter a sua palavra. E como uma semana está prestes a começar, e é a semana do meu aniversário, eu quero que todo mundo comece com o pé direito, incluso eu e todas vocês que estão assistindo agora, vão assistir depois e vão ouvir o podcast. Talvez na hora que sair o podcast, né? Talvez não. Bem provável quando sair o podcast, já passou do meu aniversário, mas mesmo assim eu aceito seus parabéns, hein? Gosto de receber parabéns no meu aniversário, para quem não sabe, é dia 11 de novembro. Sábado agora. Essa live está sendo gravada aqui, né? Está sendo feita no dia 5 de novembro. O domingo anterior ao meu aniversário. Isso aí, Beatriz, está sabendo. Quando você. Eu quero que você busque se lembrar de uma vez que você prometeu que ia fazer alguma coisa pela sua alimentação, não fez, ou fez e desistiu. Como que você se sentiu? Quero que você se lembre de a última vez que você prometeu que ia construir um hábito importante para sua saúde, para sua autoestima, enfim, para o seu emagrecimento. Você não fez, ou fez, falhou, começou a se sabotar. Como que você se sentiu? O poder de não conseguir, a capacidade de não conseguir cumprir a sua palavra, ela é um grave defeito que a gente tem assim. Só que eu não estou falando que é algo, sei lá, muito ruim ao ponto de você estar tá bem mal. Não quero dizer isso, mas é uma característica que a gente tem de não conseguir cumprir a palavra, que não é nada bom, mas que a gente pode começar a desenvolver isso, tá? E existem maneiras da gente começar a desenvolver isso. E eu trouxe aqui 8 passos descomplicados para você conseguir fazer isso. Talvez você conheça uma amiga, talvez você conheça alguma pessoa que talvez como você, ou talvez não seja o seu caso, né? Talvez seja o caso dela ou dele, que você sabe que vive prometendo coisas e não cumpre, que vive falando que vai fazer coisas e sempre dá um jeitinho no final das contas. Essa live aqui, ela vai ser mais importante ainda para esse tipo de pessoa. A pessoa que falha, fala e não faz, fala e não cumpre, ou fala e dá um jeitinho de não cumprir, porque às vezes até cumpre um pouco, mas não continua cumprindo. É muito comum em hábito, né? Às vezes você Começa o hábito, você começa o hábito de fazer atividade física. Mas aí você começa a desenvolver argumentos que vão te convencer que, tipo, ah, vão parar. Então você está, de fato, não cumprindo a palavra também. Então qual é o primeiro passo para você ser capaz? Ser capaz. Ah, e essa pessoa que eu falei agora, chama ela para a live, tá? Compartilha essa live aqui com essa pessoa. No Instagram você pode mandar direto pelo aviãozinho aqui. Olha, live para conseguir ter mais disciplina e manter a palavra no emagrecimento. Fala isso para a pessoa. Conseguir ter mais disciplina, manter a palavra para emagrecer. Chama essa pessoa. No YouTube você consegue copiar o link e mandar direto para o WhatsApp da pessoa escrevendo a mesma coisa. E o primeiro passo qual é? Você precisa, inclusive isso está no livro Os Quatro Compromissos, você precisa saber com o que você vai dar a sua palavra. Você precisa saber com o que você vai dar a sua palavra. Você não deve dar a sua palavra para qualquer coisa, só porque você está empolgada, só porque você deseja muito. Você não deve ser essa pessoa impulsiva e reativa. Você precisa saber com o que você vai dar a sua palavra. Em outras palavras, de uma maneira mais prática, somente dê a sua palavra com aquilo que você sabe que você consegue. Isso é muito importante. Não dê sua palavra para aquilo que você sabe que você não consegue. Ou a chance de você não conseguir é bem alta. Dê sua palavra para aquilo que você sabe que consegue, ou a chance de você conseguir é real. Não é uma coisa extremamente distante, não. É claro que existem coisas que vão ter um certo nível de desafio para você cumprir, só que você sabe que você dá conta. Para esse tipo de situação, você pode dar sua palavra. O problema é quando você dá sua palavra para aquilo que está bem provável que é mais um perfeccionismo seu, mais um sonho seu, do que algo real, do que algo praticável, tá? Às vezes aquilo você percebe que vai te fazer mais mal do que bem. Uma pessoa que é sedentária e quer fazer exercício físico 5 vezes por semana. Às vezes, para essa pessoa, não estou falando que é para todo mundo, mas às vezes para essa pessoa faz mais mal do que bem para ela. Porque às vezes no início, para ela, é melhor que ela consiga lidar com algo menor. E algo grande assim, às vezes causar muito estresse, às vezes ela vai se frustrar, às vezes o esforço que ela vai estar colocando, ela vai cansar ainda mais. E ela não consegue, né, manter aquele ritmo. Então é importante que você saiba com o que você dá a sua palavra. E não só no emagrecimento, com as pessoas também. Você não dá a sua, você não vive dando a sua palavra para as pessoas? Ah, vai acontecer isso, vamos nisso, vou fazer aquilo e tal. Você dá a palavra para as pessoas? Somente dê sua palavra, isso é uma filosofia de vida, tá? Somente dê sua palavra para aquilo que você sabe que você dá conta, que você de fato quer, que você de fato quer permitir, por exemplo, às vezes, que você de fato vai se engajar para aquilo acontecer, não sei. Mas você precisa ter um link com isso que você vai dar a palavra, um link de saber que é possível, eu quero. Não é uma viagem da minha, sei lá, só da minha empolgação, só dos meus desejos. Em outras palavras, quando você vai dar a sua palavra, você não deve usar o seu emocional. Você deve usar o seu racional. Então tem muita gente saindo um pouquinho de emagrecimento, mas acaba afetando indiretamente o emagrecimento. Tem gente que se sente coagido por pessoas a aceitar, a falar sim, a colaborar para algumas coisas, e a pessoa vai lá e aceita, colabora. Só que essa palavra que ela deu é emocional, não é racional. Ela não pensou. Ela não discerniu. Ela simplesmente não quis que a pessoa, por exemplo, pensasse algo ruim dela, não quisesse desagradar, afetar a amizade. Foi uma palavra que você deu de maneira emocional. Essa palavra que você dá de maneira emocional, ela tem uma chance muito grande de causar sofrimento para você. De causar algum tipo de sofrimento para você. Esse tipo de palavra que você dá de maneira emocional. Guarde que toda palavra que você vai dar e firmar com você ou com alguém precisa ser racional. Você precisa olhar para aquilo e falar: é possível. Eu consigo. Eu dou conta. Ou eu quero. Seja genuíno. Não seja falso com você e com as outras pessoas só para agradá-las. Passe a ser mais original, né? Mais genuíno nesse sentido. Esse é o primeiro passo. Você vai perceber que esses passos, eles se conectam, tá? Eles se conectam, se você faz os oito, por exemplo, ele tem muito mais força do que simplesmente se você faz um só, ou de maneira isolada, tá? Eles têm conexão com os outros. Faz sentido, né, Beatriz? Quem aqui que já deu a sua palavra de maneira emocional se arrependeu depois? Ah lá, Amanda falou. Isso acontece muito. Eu levanto o dedo aqui também para vocês verem. Eu já dei minha palavra de maneira emocional incontáveis vezes ao longo da minha vida, principalmente na adolescência, e me arrependi amargamente de algumas delas. Então é isso. Palavra tem que ser feita racionalmente e não emocionalmente. Ok? Segundo passo. Propõe a sua meta, isso aqui a gente está trazendo para o emagrecimento, tá? É claro que vai ter coisas aqui que você pode levar para a vida. Quase todas elas, se eu não me engano. Mas eu estou puxando para o emagrecimento, relacionado ao emagrecimento. Proponha metas pensando no seu progresso. Ao você propor uma meta de um acordo, de uma palavra que você vai dar para si ou para alguém, não sei, que esteja relacionado ao seu emagrecimento, proponha essa meta pensando no seu progresso e não para provar nada a ninguém, muito menos a você. Quando a gente propõe algo para provar algo para alguém, de capacidade nossa, que eu vou emagrecer também, você vai ver, não sei. Ou para a gente, para provar algo para a gente também, isso está sendo emocional, não está sendo racional. Pense para você analisar. Se você quer provar algo para alguém ou para você, isso advém de uma insegurança, de um orgulho. Isso é emocional, isso não é racional. E é preciso você segurar esse seu emocional para ele não tomar atitudes por você. Porque lembra, atitudes tomadas de maneira emocional, a chance de causar sofrimento para você, sabotar o seu emagrecimento, por exemplo, é bem alta. Então, se você foca assim, as minhas metas, elas são para o meu progresso. Então, você começa a propor meta de maneira desapaixonada. De tipo, eu preciso fazer isso, cumprir isso, atingir aquele peso. Você começa a desapegar disso. E você começa a focar na sua escada, que você vai construindo. Já falei algumas vezes dos tijolos, né? Você vai focando nos tijolos, uma vez, um por cada vez, para formar a sua parede, para construir a sua casa. São várias metáforas que a gente pode usar. A sua escada, onde você sobe um degrau, depois você vai para outro, depois você vai para outro. Tem gente que propõe meta por ego, por orgulho, e já quer saltar no quinto, no último degrau. E aí o tombo é feio. Tombo é feio. O seu tombo vai ser de acordo com o tamanho da meta emocional que você fez. Então, use suas metas de maneira racional, sempre pensando no progresso. Quando eu quero dizer no progresso é sabendo onde você está. Às vezes você está muito no início, você tem bastantes dificuldades com hábitos e tudo mais, você precisa considerar onde você está para propor uma meta. Então, isso conecta com dar a palavra. Se eu sei que a minha situação ela é muito inicial, eu tenho muita dificuldade com hábitos, com quase tudo relacionado ao emagrecimento, por que cargas d'água eu vou dar uma palavra que em 2 meses eu vou emagrecer 10 quilos? Puramente emocional e irresponsável. Vai falhar. E a hora que falha com a palavra, sua autoestima, como eu disse, ela recebe um soco no estômago. Porque você começa a reforçar a ideia de que você não é capaz, de que você não tem capacidade. Você é fraca, você nasceu para ser gorda mesmo, e por aí vai. Por conta de você quebrar uma palavra, a gente começa a ter várias minhocas desse tipo na cabeça. Como que a gente previne de não acontecer isso conosco? Seguindo esses passos que eu estou te falando. Então é bom colocar uma meta alcançável, fácil, exato. Não necessariamente ela precisa ser fácil. Para ser fácil, normalmente para pessoas que têm muita dificuldade. Elas estão extremamente no início, elas têm muita dificuldade, então propõem metas fáceis. Mas às vezes não quer dizer que precisa ser fácil. Ela precisa ser realizável, alcançável. Ela precisa ser realista e não apaixonada. Por isso, usar o racional e não o emocional para propor uma meta. Porque às vezes você é o quê? Natal está chegando. Aí você tem um vestido lá que você quer vestir. Só que você está muito distante dele. Se você está muito distante dele, por que que você vai colocar uma meta dessa, sendo que, vamos supor, que você tem muita dificuldade com hábitos, com sabotagens? É pedir para sofrer, ué. É pedir para falhar. É pedir para passar o Natal bem morocochô, com a autoestima lá embaixo. Tipo, não consegui mais uma vez. Claro, você propôs uma coisa de maneira irresponsável. Você precisa propor uma meta que você sabe que você consegue fazer. E quanto mais específica essa meta, até já não tinha proposto isso aqui para a live, mas já pegando lá dentro, quanto mais específica a sua meta for, melhor. Então, ao invés de você propor uma meta assim, tá, então eu consigo emagrecer 2 quilos no mês, Rafael. Isso eu consigo. Eu vou me dedicar e eu consigo emagrecer 2 quilos no mês. Ok, isso é o objetivo que você quer atingir. Mas você precisa, para esse objetivo, propor algumas metas que te levam a esse objetivo. Como, por exemplo, para chegar aos 2 quilos negativos em novembro, eu vou fazer atividade física, escolha sua, eu vou fazer zumba 3 vezes na semana. Eu vou diminuir o arroz e feijão no meu prato, que eu acho que eu como muito arroz e feijão. Vou aumentar a salada e vou comer doce uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, em quantidade pequena. Viu que cada coisa que eu falei eu fui específico. Falei em diminuir o arroz, feijão, aumentar a salada no prato, consumir o doce 1 ou 2 vezes por semana em quantidade pequena. E tem como ser ainda mais específico, tá? Que aqui não é o caso da live, senão vai ficar muito comprido. Mas, e também a questão do zumba 3 vezes por semana. E você pode até falar, vou fazer zumba assim que eu acordar, 3 vezes por semana, vai ser na segunda, quarta e sexta. Você foi bem específica para atingir aquele objetivo que você propôs de perder 2 quilos em novembro. Se você propõe uma meta, 2 quilos perder em novembro, e eu perdi 3, Rafael, e aí? Ótimo! A sensação que você vai ter é de empoderamento, de confiança muito forte, porque você propôs uma coisa e fez mais. Isso é maravilhoso. E é um dos benefícios de propor metas e objetivos de maneira racional. Porque você propõe algo que você sabe que você consegue. E às vezes você vai lá e consegue mais. Isso é maravilhoso para consistência. Porque uma vez que você vê a sua capacidade, vê que você está conseguindo, você tem mais vontade de continuar e propor novas metas de maneira desapaixonada, racional. Rafa, tô tendo muita dificuldade de beliscando durante o dia. Que meta seria legal colocar para não conseguir não beliscar? É muito complexo beliscar. Eu te recomendaria perceber o que que faz você beliscar. Porque às vezes existem gatilhos. Por exemplo, às vezes de você ficar mexendo no celular te dá gatilho de comer. Às vezes de você ficar sentada fazendo uma coisa que você não gosta te dá gatilho de comer. Às vezes, tente detectar os gatilhos. Uma vez que você detectar os gatilhos, você pode propor algo para ser feito diferente daquele gatilho. Vamos supor que ficar sentada mexendo no celular te dá gatilho, ou vendo série te dá gatilho de beliscar. Você não vai ficar sentada vendo série. Ou você só vai ficar sentada vendo série depois que você acabou de comer, por exemplo. Você está cheia. Você pode encaixar isso. Só depois que eu estiver cheia, depois de uma refeição, eu vou de fato sentar para ver uma série. Não vou assistir série sentada, com o estômago vazio, ou depois de bastante tempo, depois de uma refeição. É multifatorial, tá? Beliscar não é uma coisa muito simples, não. É uma coisa mais intrincada em muitos detalhes. Mas eu te recomendaria começar por isso. Detectar quais são os gatilhos que te fazem beliscar. Eu tinha uma meta de 1 quilo por mês, hoje já foi mais de 20 quilos. É isso aí, Beatriz, parabéns. Né? Você colocando metas realistas, né, ao longo do processo todo. Foi muito bonito isso. Ficou claro o segundo passo? Você vai propor meta pensando no progresso. Você não vai propor meta pensando para provar nada a ninguém. Isso que é extremamente importante. Terceiro passo. Detecte. Isso aqui para quem belisca é muito bom. Detecte os argumentos antigos que te convenciam a errar. Sabe outra? É muito provável que para aquele hábito, para uma ação, para um objetivo, você começava a encarar aquilo, fazer, mas chegava algum momento que você se sabotava ou que você desistia. Tem argumentos aí. Tinha coisas que você se falava, ou que você sempre se fala. Por exemplo, às vezes a pessoa ela começa a fazer atividade física de manhã. E aí, vamos supor que ela não educa a maneira dela ir dormir. Então ela continua dormindo tarde e acorda cedo. É óbvio que é questão de dias para ela cansar e não ter mais disposição para treinar de manhã. E ela vai querer se sabotar e parar. E o argumento que ela usa é o quê? Qual é o argumento que ela usa? Muitas vezes. Eu vou dar uma parada por uma semana para descansar e depois eu volto. Eu vou dar uma pausa que eu, semana que vem ou daqui um mês a minha rotina vai estar mais organizada e eu volto. Então ela tem um argumento padrão que se usa para se convencer de vou parar. Ou às vezes você está ali preparando as suas marmitas para a semana, para ter uma alimentação mais saudável na semana. Aí chega no final de semana, tem um argumento de: nossa, mas eu tô tão cansado, eu mereço descansar. Eu vou deixar para fazer marmita amanhã na segunda-feira. E aí chega na segunda-feira, não tem tempo. Então a pessoa sempre cai naquele argumento. O que que você vai fazer? Detecte esses argumentos antigos que te convenciam a errar. O que que você se falava e acreditava? E comece a desmascarar um por um. Como que desmascara um por um? Expondo a verdade para si. Quando aquele pensamento vir, você vai expor a verdade. Então vamos supor que você está ficando muito cansada de acordar cedo para fazer exercício físico. Você precisa expor a verdade, não ser conduzida de novo pela desculpa. Qual é a verdade? Não, o que está errado é que eu estou indo dormir tarde, mexendo no celular, fazendo qualquer outra coisa, ou trabalhando às vezes. Eu vou começar a dormir 1 hora mais cedo. E isso vai parar de afetar o meu cansaço. Então você expôs a verdade. Aí chega no domingo, no sábado, não sei, que a pessoa organiza as marmitas. Ao invés dela abaixar a cabeça para aquela desculpa, né? De que tipo, tô muito cansada, não vou fazer marmita hoje não, vou deixar para segunda-feira. Qual é a verdade que precisa expor? Toda vez que eu deixo para segunda-feira, não tenho tempo, minha semana fica toda bagunçada e eu como coisas que não estavam programadas. E eu começo a me sabotar, e é um ciclo sem fim, onde eu engordo e desisto de tudo. Você precisa expor a verdade, por mais que doa. Sabe por que você precisa expor a verdade? Porque é onde você vai. Deixa eu ver se eu anotei isso separado. Não lembro se eu anotei isso separado. Não, não anotei não. Então, é onde você vai corrigir o erro. A gente não aprende errando, como o ditado confortável diz. A gente aprende corrigindo o erro. Então, para corrigir o erro, nós precisamos expor a verdade. O que que a gente acredita? Que falsa ilusão que a gente acredita? Qual é a sensação que normalmente pega a gente de calça curta? Às vezes, por você estar deitada domingo todo no sofá, por exemplo. Isso te gera uma preguiça latente que te atrapalha de preparar as marmitas. Então, se eu sei que está chegando a hora de eu fazer as marmitas, por que cargas d'água eu vou ficar ali nesses últimos minutos no sofá deitado alimentando a preguiça? Eu já vou sair do sofá fazer alguma coisa para quebrar esse ciclo da preguiça, para na hora que chegar a hora eu estar melhor disposta. Às vezes, todo domingo você está aceitando convite para sair. E o domingo é o dia e tem um horário ali que você programou de fazer as suas marmitas. E você está aceitando o convite. Com uma falsa ideia de: não, vou sair, faz tempo que eu não vejo o pessoal, mereço, cansei muito essa semana, na segunda eu dou um jeito. E o que que sempre acontece? Qual é a verdade? Eu nunca dou um jeito. E eu chego arrependida, chego às vezes com ressaca, no outro dia eu não consigo, minha semana fica tudo um caco, fica tudo um, sei lá, que nome que você pode dar. Expor a verdade para corrigir o erro. Porque quando você expõe a verdade, você tem a oportunidade de fazer diferente. Com a exposição da verdade. Sem expor essa verdade, não tem como você olhar no erro e falar: é aqui que eu estou errando, então eu vou corrigir isso. Sem corrigir erro, você continua quebrando a sua palavra. Por isso que é importante você propor coisas que você consegue cumprir, detectar os argumentos que você usa para desarmar essa palavra que você deu, que você acredita que vai dar conta, que vai ser possível. Vou dar uma pausa, semana que vem vai estar mais organizado, eu volto. Qual foi a vez que você voltou? Passar a ser menos emocionais, menos infantis, e eu falo isso para mim também, não estou te diminuindo não, tá? Isso é realmente para a gente olhar os comportamentos como eles são. Esse tipo de comportamento é totalmente desprovido de responsabilidade. E a gente precisa ter responsabilidade com coisas assim mais sérias conosco, que são importantes para nós. Então a gente precisa ter essa pegada mais adulta, sim, essa pegada mais responsável, sim. De muitas vezes: não vai dar para sair não, fulano, porque agora eu tenho muitas coisas aqui que eu programei comigo, que eu preciso fazer. Ter essa responsabilidade. Você vai desagradar a fulana? Tudo bem. Mas depois, lá na frente, essa fulana vai te perguntar: como que você emagreceu? Que dieta você seguiu? E você vai saber que não foi dieta. Você foi fiel à sua palavra, foi disciplinado e responsável, coisa que ela não foi. Aí você quer ser quem? Nesses dois casos, a pessoa que é irresponsável, que curte agora e depois se arrepende, colhe frutos amargos ou você quer ser responsável agora e colher os frutos que você mais ama daqui a alguns dias, semanas? É escolha. Isso é até bíblico, né? Isso está na Bíblia, inclusive. E hoje enrolado para fazer as marmitas. É, como eu disse, Rafael, estipular as refeições, tipo 5 refeições por dia, você acha que ajuda? Pois eu não tenho horários para comer. Ajuda sim. Ajuda sim. É que eu falei, é multifatorial, né? Mas você ter horários para você fazer as refeições e buscar ser fiel a esses horários, não quero dizer ser fiel com não passar um minuto dessa refeição. Não. Sei lá, você colocou o café da manhã às 7 horas da manhã, se você toma 6 horas, 8 horas, essa 1 hora de diferença não afeta muita coisa. Mas você ser fiel a essas 5 refeições, mais ou menos naquele horário que você estipulou, isso vai educando o seu corpo a educar o apetite. Então você começa a ter o apetite mais focado naquelas refeições. E usa alimentos que geram saciedade nessas refeições. Esquece essa ideia de fazer lanche comendo uma frutinha, tá? Não tô culpando a fruta é extremamente saudável. Mas ela sozinha não causa saciedade em ninguém. A não ser que você coma a melancia sozinha, que não é o caso. Ok? Vamos ao próximo passo? Ancore emoções positivas para a conclusão de uma ação. Isso gera dopamina em você. Porque assim, se você vai lá e fala que você vai fazer uma coisa e você faz, e você não ancora uma emoção positiva de eu consegui, aquele eu fiz não significou nada para o seu cérebro. Então, ao fazer, ao cumprir, eu preciso ter alguma emoção positiva, que eu ancoro. Quando eu digo ancorar, é embutir naquela ação, naquela conclusão, embutir uma emoção positiva. Eu, assim que terminar essa live, eu vou sair para correr. Que eu não corri de manhã, eu decidi não correr hoje de manhã para dormir mais, porque eu tô recuperando meu sono. Eu não estava dormindo tão bem quando eu sei que eu devo e eu estava tendo até lesão, gente. Meu joelho, meu cotovelo tá começando a bichar um pouquinho, né? Por conta que eu não estou recuperando tão bem. Então eu optei por não correr hoje de manhã e correr agora à noite. Essa minha decisão, ela foi totalmente irracional. Ela não foi emocional. E ao finalizar a corrida, eu preciso ter emoções positivas. De eu conseguir, eu sou capaz, normalmente eu bato a mão no meu peito, eu comemoro, eu fico feliz, eu me apoio. Eu sou um grande apoiador meu. Você precisa ser uma grande apoiadora, apoiador seu, sua também, tá? Quando você embute esse tipo de emoção positiva, essa emoção positiva ela pode estar num simples ato, como eu estou falando, de bater a mão no peito, se sentir mais forte, de pensar alguma coisa, de se falar alguma coisa. Tá vendo, Rafaela? Tá vendo, Rafaela? Tá vendo, Jennifer? Tá vendo, Liane? É Liane mesmo, né? Deise, Liane. Tá vendo? Você consegue. Tá vendo? Olha que capacidade você tem. Tá vendo? Pra que ficar se escondendo em velhos hábitos? Pra que ficar se escondendo em velhos vícios? Não sei. Você ancora uma emoção positiva que te dá uma sensação de liberdade, de força, de poder, de responsabilidade. Ancore alguma ação, pensamento que vai gerar uma emoção. Tenho certeza que você é capaz de gerar uma emoção com alguma coisa. Eu lembro que tinha uma paciente que ela não tinha criatividade para criar frase nem nada. O que que ela começou a fazer? Ela começava a dar uns. Quando ela terminava uma coisa, né? Por exemplo, malhar, ela malhava. Ela dava uns pulinhos de alegria assim e se abraçava. E aquilo gerava uma emoção positiva nela. Tá entendendo? Às vezes é o quê? Às vezes você termina aquilo que você acabou de fazer, você mete uma música que você ama em volume alto, canta, dança, e gera emoção positiva. No meu, eu vou fazer a mão no peito que eu sempre faço, na hora que eu terminar a corrida. Eu vou chegar em casa, vou beber água, vou beber um negócio proteico que eu tenho ali que é bem gostoso e vou tomar um banho. São várias coisinhas somadas, vão me dar muita emoção positiva, porque eu amo banho. Eu amo coisinha docinha também. Quem me acompanha sabe. Eu amo me patrocinar também. Amo ser essa pessoa que me patrocina. Eu gosto disso. Como comemorar a vitória sem envolver comida? Dei vários exemplos aqui. Dei vários exemplos aqui. São exemplos envolvendo o seu corpo, de gestos, de pensamento, de fala, de imaginar. Atletas usam, por exemplo, comemorações imaginando. Tem muitos atletas. maioria deles também faz algum gesto, bate a mão no peito, faz assim com o punho cerrado, né? Ou faz um músculo assim, não sei. Alguns deles usam gestos, mas muitos deles, os próprios treinadores deles, treinam eles a serem experts a imaginar eles no pódio, imaginar eles quebrando o recorde, imaginar eles pegando a medalha. Aqui, ó, imaginação. A pessoa se visualiza fazendo aquilo. Isso é um tipo de comemoração. Libera a dopamina, a pessoa quer mais daquilo, que ela quer atingir aquilo que ela tanto quer. Tá? Fala logo que você é foda. Não, não sou, não. Se você imaginar, é que eu não mostro toda a minha vida. Se você imaginar o quanto que eu erro, o quanto que eu erro, já fui muito perfeccionista. Graças a Deus, diminuí isso. Porque se eu não tivesse diminuído o perfeccionismo, eu acho que hoje eu seria uma pessoa. Pode parecer que não, eu seria uma pessoa depressiva, porque eu erro muito também. Tá? É que eu não erro mais nessas questões de saúde. Nessas questões de saúde, para mim, são mais tranquilas. Eu erro mais em questões, por exemplo, de eu quero ficar mais calmo em uma relação. Que às vezes eu sou explosivo em alguma relação assim. Não explosivo de bater, gente, pelo amor de Deus. Mas às vezes ser sem paciência, falar abobrinha. Eu me cobro muito nisso, de começar a ser uma pessoa mais calma. De tipo, o que eu vejo, o que eu ouço não me afeta tanto. Nisso aí eu erro muito. Graças a Deus os erros não são grotescos, né? Mas mesmo assim, esses erros me incomodam demais. E troquei o ficar me cobrando, me culpando, me dilacerando por aprender com o que eu errei, sabe? Aprender e buscar melhorar na próxima vez. Já melhorei bastante, graças a Deus, mas tem muita, tem uma jornada longa aí, viu? Confesso. E não vou desistir, não, tá? Até o final da vida eu consigo. Até o final da vida você é um homem muito mais calmo, zen, tranquilo. Você vai ver. Qual que é o quinto passo aqui? Silêncio ao contar vantagens para os outros. Que é isso aqui? Isso aqui dá o que falar. Eu era muito assim. Eu ainda sou. Se eu vacilar, eu ainda sou assim. Eu tenho certeza que muitos aí são assim também. A gente adora falar de coisas que nós estamos fazendo. A gente adora falar para os outros. Comecei a academia, comecei uma dieta nova, já perdi 2 quilos. A gente mal começou e conta vantagem. É esse contar vantagem que na nossa mente, no nosso cérebro, causa reações que não são boas. Libera muita dopamina. Como que, pensa com você. Eu só estou falando de uma coisa para alguém. Por que que eu deveria liberar tanta dopamina? Eu não deveria. Só que eu libero por quê? Porque o cérebro, ele, quanto mais eu faço isso, o cérebro ele vai entendendo que eu já que aquilo para mim já é garantido, eu já consegui. Eu já alcancei. Pode parecer uma coisa louca, né? Não, mas eu não emagreci. Como que o cérebro acha que eu já emagreci? Pela empolgação que você fala, pela repetição que você fala, buscando às vezes apoio dos outros. Tem muita gente que fica falando para os outros que está fazendo aquilo e tudo mais, buscando confirmação, apoio, tipo, parabéns, torcendo por você, e desanima, não sabe por quê, é por isso. Porque de tanto pedir bajulação dos outros, perde a própria capacidade de se motivar. Porque o cérebro ele começa a entender que, opa, a gente está falando tanto disso que a gente já conseguiu, né? Então, para de liberar dopamina para aquilo ali. Prefiro ficar de bico calado. É o que eu ia propor aqui para vocês como um princípio. Que é, você vai compartilhar menos e fazer mais. Uma vez eu ouvi isso em um curso, não tinha nada a ver com emagrecimento, mas aplica totalmente o emagrecimento também. Lá no curso a pessoa falava assim: olha, para você ter um bom desempenho nesse curso, você precisa ser uma pessoa que, a cada aula que você assiste, ou a cada tempo de aula que você assiste, por exemplo, sei lá, 20 minutos de aula. Você executa o que você aprendeu 3 vezes mais. Então você vai executar o que você aprendeu na aula por 1 hora, pelo menos. Essa regra do fale uma vez e faça 3 vezes mais, ela é muito boa. Que você pode pensar, interpretar ela de outra maneira também. De tipo, eu vou falar menos e vou fazer mais. Ou, enquanto eu estava escrevendo aqui para vocês, eu pensei nisso também, que é uma boa para o emagrecimento. Faça bastante coisa para você. Possível, obviamente, seguindo o que a gente está falando aqui. Mas faça e alcance metas no seu ritmo e tudo mais. Mas compartilhe com as pessoas 1/3 só disso. Sabe? Guarde bastante coisa para você, que só você sabe. Isso gera muita força, capacidade. Quando as pessoas Quando as pessoas elas sabem menos do que você está fazendo, do que você está conquistando, do que você está sendo capaz de fazer, você se sente muito mais capaz. Quando você fala tudo de coisas para as pessoas que você já fez, e até de coisas que você nem fez ainda, você se sente vazio, não tem como você se surpreender mais, porque você já falou tudo para os outros. Quem já sentiu isso? Quem já sentiu isso? Esse vazio, depois de contar muita vantagem. Esse vazio bate, bate que bate. Quando você fala menos, vamos supor que você, sei lá, pegar o exemplo aqui da Beatriz. Beatriz já começou a correr. E eu tenho algumas pacientes também que estão decididas a começar a correr. Aí vamos supor que você começa ali no seu ritmo, corre seu primeiro quilômetro, daqui a pouco você está correndo 3, daqui a pouco você está correndo 5, e daqui a pouco você está correndo 10. E vamos supor que você encontra amigos aí da faculdade, não sei, de antigamente. E as pessoas vão lá e comentam, né? Nossa, eu vejo no seu stories, né? Agora você tá toda fitness, agora você emagreceu, tá bonita, que dieta que você fez e tudo. Aí uma pessoa que não tem papas na língua, né, ia falar tudo, né? Não, já fiz prova de 10 km, tudo, já peguei medalha, blá 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 blá, falar tudo. Ela vai se sentir vazia. Porque ela não guarda algo ali assim que tipo, só eu sei isso. De tipo, eu tô fazendo muito mais do que eu tô falando, sabe? Pra se sentir mais capaz, mais forte. E uma pessoa com essa inteligência emocional, ela faria o quê? Ela falaria mais por cima. Ela não daria tanto detalhes, como a própria Beatriz disse aqui, mais bico calado. E não é do problema das pessoas. Tem gente que fala isso, né? Se você falar, as pessoas vão ficar gorando você, tendo inveja, vai te atrapalhar. Sinceramente, isso só afeta quem se convém com a inveja, né? Se você é uma pessoa muito invejosa, a inveja da pessoa vai te afetar também. Mas se você não é invejosa, a pessoa pode ter inveja quanto que ela quiser, que não te afeta. Porque você é uma pessoa anti-inveja, né? Então essa compatibilidade energética, não sei se você acredita nisso, para mim isso já é muito mais do que provado. Mas olha, ao invés de você sair falando sem papas na língua, você simplesmente fala menos. É, eu melhorei a minha alimentação e comecei a fazer caminhada, correr um pouquinho. A pessoa fala, ah, correu um pouquinho, vi que você postou lá, que você fez a prova. É, mas foi aquela prova lá. Às vezes você já fez 3, 4, 5 provas daquela. Mas, não, mas foi aquela prova lá. Pra tipo, guarda mais coisas. Isso não é egoísmo, tá? Isso é estratégico. Isso é pra você saber que você é muito mais do que aquilo que você fala. Quando você sabe que você é muito mais do que aquilo que você fala, sua autoestima é só pra cima. É só pra cima. Sua confiança ela só melhora. Agora, quando você joga tudo, o que que você é mais do que você fala? Né? Aí fica esse vazio. E isso afeta diretamente a sua capacidade de não manter sua palavra. Pensa comigo. Se você sempre fala tudo, até aquilo que você nem fez ainda, como que você vai cumprir sua palavra? Porque você coloca a sua régua, né, de tipo de responsabilidade lá em cima. Porque você falou tanta coisa a seu respeito. E para você cumprir aquela palavra ali, o esforço é tremendamente alto. Então, se você coloca a sua palavra num nível sempre menor para as pessoas, você consegue manter aquilo, cumprir aquilo muito mais facilmente. E colabora para a sua consistência de manter a sua palavra, ser uma mulher de palavra, ser um homem de palavra. Vamos seguir para o quinto passo? Procure estar ou conversar mais com pessoas que estão conseguindo o que você quer para si. Às vezes a gente faz o oposto, e eu não estou falando aqui para você se afastar das pessoas que não estão nem aí para emagrecimento. Às vezes é sua família, às vezes são pessoas que você ama de verdade. Mas eu estou falando para você buscar estar mais presente e conversar mais com pessoas que estão conseguindo o que você quer. Então, às vezes, no lugar onde você faz atividade física, seja um salão de dança, seja uma gym de luta, uma academia, um crossfit, enfim, onde for, uma academia de natação, veja aquelas pessoas que conquistaram, que estão conquistando aquilo que você quer. Se enturme, conversa, pergunte coisas, comece a se enturmar, comece a conversar mais. Interaja, tenha essas pessoas mais presentes na sua vida. Por quê? Porque já é provado disso de maneira tão grande que nós somos altamente influenciáveis. E se a gente só mantém no nosso nicho de pessoas, pessoas que estão na contramão do nosso emagrecimento, isso aumenta a nossa chance de não cumprir a nossa palavra. Porque a gente tende a copiar essas pessoas. Por isso que você precisa ter pessoas que estão conseguindo o que você quer na sua vida. Você precisa ter pessoas assim. Se você não tem, você está cometendo um erro grave. Porque a influência social, ela é muito forte para o ser humano. O ser humano não vive sem relações sociais. Se o ser humano fosse viver sem relações sociais, ele ia se transformar mais um troglodita, né? Ele ia regredir, ia ter comportamentos muito animais. O que justamente nos faz viver, ter essa características mais humanas é a nossa inteligência, claro, mas a nossa sociedade, a maneira como a gente se relaciona com o outro. A gente depende um do outro para se socializar. E se você só mantém perto de você pessoas que não estão nem aí para a saúde, vamos comer mesmo, vamos beber mesmo, porque eu vou morrer de qualquer jeito. Você tem pessoas só assim do seu lado, e eu tenho pessoas assim do meu lado. Mas não quer dizer que eu vou excluir elas da minha vida, não. Eu só quero manter mais pessoas perto de mim, com mais tempo, conversar mais com aquelas que estão conquistando aquilo que eu quero para mim. Rafael, nossa, mas essas pessoas que você falou aí, que não quer nada com nada, é meu pai, minha mãe, é meu esposo. São pessoas assim, unha e carne, que eu convivo todo dia. Não deixe de conviver com eles, mas traga para sua vida pessoas que conquistaram ou estão conquistando aquilo que você quer. Você percebe, você vai perceber e sentir como que vai ficar mais fácil. Como que fica mais simples você manter a sua palavra. Como que fica mais tranquilo de você manter, por exemplo, foco, disciplina, hábitos. Sabe? Ser mais uma pessoa que cumpre a palavra, de fato, que é o propósito dessa live aqui. Tá? Então procure ter essas pessoas, conversar mais com elas. Fala, não tem ideia por onde começar. Comece por onde você faz atividade física. Normalmente é o lugar mais acessível nesse aspecto. Ah, mas eu faço uma corridinha numa praça, numa lagoa. Você deve achar pessoas lá fazendo a mesma coisa. Pega uma hora lá que você está correndo mais ou menos no mesmo ritmo de alguém, que você está fazendo algum exercício mesmo ritmo de alguém, comece a conversar, puxa assunto. Comece a enturmar, comece a ter mais essas pessoas na sua vida, tá? Não desconsidere isso, isso é bem importante. Sétimo passo. É que eu tinha errado, não era o quinto, não. Esse foi o sexto. Agora é o sétimo passo. Diminua os atritos e crie uma rotina que te ajude. Isso que a gente já falou várias vezes em várias lives, né? Inclusive a pergunta da Jennifer foi sobre isso também. Criar uma rotina, ela é fundamental para quem quer fazer as coisas com menor esforço. Porque a rotina, ela facilita isso para você. Ter uma rotina é sinônimo de tomar menos decisões. Se você não tem uma rotina, você tem que tomar mais decisões. Quanto mais decisões você toma, mais você cansa e mais você se aproxima de desistir. Porque o cérebro, ele vai priorizar tudo aquilo que é fácil. Se você dificulta, tendo que tomar sempre várias decisões, o cérebro vai desistir. Por isso que é inteligentíssimo você, por exemplo, programar a sua comida da semana, com marmitas, por exemplo. É extremamente inteligente isso, porque se você não faz, ao longo da semana você vai ter que tomar decisões e mais decisões e mais decisões, cansando e aumentando sua chance de desistir, de jogar tudo pro ar. Peço desculpas aí caso vocês estejam ouvindo um cachorro latindo. Vida real é assim. Tá bom? Mas você precisa ter essa rotina para tomar menos decisões. E em relação a diminuir atritos, é o que a gente falou numa live. Eu lembro que a Beatriz, ela trouxe alguns exemplos ali de, por exemplo, quando ela queria fazer, acho que era a caminhada, a corrida dela, ela colocava várias coisas na frente. Ah, eu vou acordar, eu vou escovar dente, eu vou trocar, eu vou ler, eu vou fazer isso, aquilo, outro. Eu lembro de uma paciente agora que, tipo, ela tava acordando, tomando café, colocando café para as crianças na mesa, arrumando as coisas das crianças para ir para a escola, trocando ração e água dos cachorros. Ela fazia um monte de coisa de manhã para sair para fazer exercício. Isso tudo era atrito, porque até chegar no hábito alvo dela, ela tinha um monte de coisa para fazer. Cada barreira que ela colocava até o hábito que ela queria era uma barreira que causava atrito. E ela perdia a potência, perdia a força até chegar no hábito. O que faz com que, pode ser no mesmo dia, ou no passar dos dias, ela desista. Porque, tipo, o cérebro, ele vai percebendo que, tipo, nossa, para eu sair para fazer atividade física, eu tenho que fazer isso, aquilo outro, já cansei. Ou não dá tempo, às vezes, que é muito comum. A pessoa se perdeu ali na hora, fazendo várias coisas da casa. Hora que vai ter tempo, que ela lembrou de fazer exercício, já não dá mais tempo. Porque já já ela tem que fazer, tem outro compromisso, não sei. Entende? Bem importante isso. Atrito sempre vai dificultar a sua consistência e vai facilitar você de não manter sua palavra. Por isso, elimine os atritos. Deixe o mais simples possível. Teve uma live, eu coloquei isso até nos stories uns tempos atrás, umas semanas atrás, onde eu falei de, olha, se você colocou, e eu recomendo até que se for possível, coloque, aquele hábito que é mais difícil para você, como atividade física, por exemplo, logo quando começar o seu dia, que você já elimina ele e ganha o dia, né? Isso é extremamente eficaz. Se você propõe isso, não inventa de ficar fazendo outras coisas antes. Coloca o menos possível e já mate aquilo, entre aspas, né? Já finaliza aquele hábito. Então, por exemplo, já, sei lá, escova o dente, trocou e já sai para fazer. Tira esses atritos. O restante você faz depois. Ah, mas eu gosto de começar o meu dia mais calmo, orando, fazendo uma meditação. Eu fazia isso. E eu comecei a desanimar, pra você ter ideia. Porque é atrito. E outra, essas atividades que relaxam, como oração, meditação, leitura, elas não combinam antes de exercício físico. Porque elas vão te relaxar. E o exercício físico ele requer de você o quê? Uma maior disposição. Então elas combinam no pós-exercício físico. E é o que eu estou fazendo agora. E está bem melhor para eu manter a minha rotina com os meus hábitos. Então eu saio já para. Faço alguma coisa de trabalho que eu tenho que fazer. Saio fazer exercício físico e quando eu chego, que eu vou fazer alguma coisa mais que relaxa, assim. Seja uma leitura, seja uma meditação, seja uma coisa nesse aspecto, tá? Isso é bem importante, gente. Atrito. Evite ao máximo atrito. Que é a Beatriz lembrando, ó. Eu tinha banho, era besta, tomava banho, né? Banho, café, louça, arrumar a casa e então sair pra caminhada. Olha só. A chance dela se perder no tempo, a chance dela desanimar, a chance dela ficar muito relaxada, a chance dela propor desculpa que tipo ela surgiu uma nova um novo compromisso ali, por isso que ela não vai dar para fazer atividade física, é muito alto isso, por conta dos atritos. Agora é só vestir a roupa e sair pra rua. Sem atrito. Você aumenta muito a sua chance de conseguir cumprir aquilo. Percebe? E vamos para o último passo. Quem aí, inclusive, antes disso, me fala. Quem aí tem uma rotina cheia de atrito? Me fala. Quem aí tem uma rotina cheia de atrito? Coloca eu no chat. Eu já tive. Hoje não tenho mais. A Beatriz já teve. Ela fez acompanhamento comigo, né? Já não tem mais. Quem aí hoje tem uma rotina cheia de atrito? Muitas vezes a resposta para o que você não está conseguindo, desmotiva fácil, tá aí, tá? Tá aí em todos esses atritos. Ou não consegue como manter sua palavra, tá aí em todos esses atritos. Então cuidado. Coloque aí quem tá. Vamos ser sinceros, hein? Vamos ser sinceros. Vamos esconder o jogo, não. Lembra que a gente consegue mudar uma coisa quando a gente corrige com o erro. E a gente assume, expõe a verdade. Sim, eu tenho, eu estou fazendo uma rotina muito parecida com essa daí. Eu estou enrolando, eu estou tendo muito atrito, eu estou acreditando que depois eu vou dar conta. Assume. Isso facilita para você enxergar o que que você vai corrigir. Aí você sai dessa live aqui, desse podcast, desse vídeo, sabendo o que fazer. E essa live vai ter servido para você ser uma pessoa mais disciplinada e que cumpre a sua palavra. É assim. Para finalizar, quando um erro acontecer, vamos falar de maneira mais específica, né? Eu tinha falado sobre isso, mas agora vamos aprofundar um pouco mais. Quando um erro acontecer, registre-o e corrija-o. A gente só aprende quando a gente corrige o erro. Então, assim que você cometer algum erro, e você vai, tá? Eu não estou falando, bem importante deixar isso aqui claro no final dessa live, no final desse podcast, que olha, esses 8 passos vão te deixar imune a erro? Não. Por você ser humano, por você ter emoções, por você ter impulsos, você vai errar. Só que se você não esquece, que esse é o último passo, por isso que eu deixei ele por último. Se você não esquece de registrar o erro e corrigir ele, para você aprender com ele, o que que vai acontecer? Aquele erro você já não erra mais. E você vai errando cada vez menos e passa a ser uma pessoa que cumpre a palavra em praticamente todas as vezes. E ali você passa a ser uma pessoa mais, obviamente, disciplinada, focada. Como que eu registro o meu erro, Rafael? Eu recomendo, porque assim, para escrever, às vezes é tanta coisa que a gente pensa e sente, que para escrever é lento. A não ser quem ama escrever, vai fundo. Mas o que eu recomendo é um áudio. Às vezes você pode pegar o seu WhatsApp pessoal lá e mandar um áudio lá, escrevendo assim, ó: erro, você pode colocar um título: erro do dia tal, aconteceu isso. E logo abaixo você vai lá e coloca um áudio, grava um áudio: aconteceu isso porque ter saído com essa pessoa aqui me influenciou, e eu percebi que eu agora eu consigo perceber que lá na hora eu quis agradar essa pessoa, eu não pensei por mim, e aí eu acabei comendo e bebendo, agora eu estou arrependida. Eu percebo que eu poderia não ter comido aquilo ou ter parado ali. Registra o que você der conta de registrar. Coloca ali no WhatsApp. Acho que todo mundo aqui tem o seu número no WhatsApp, né? Se não tiver, vai no YouTube que é facinho. Você vai lá no YouTube, como mandar mensagem para eu mesmo no WhatsApp. Você vai achar, tá? É bem fácil. Aí você tem um chat com você, que você guarda como se fosse um estoque, né? Um lugar de armazenagem. Uma outra maneira é o uso de diário. No uso de diário, você pode, para um caderno, você pode anotar, só que aí você precisa ver se você vai ter essa paciência de anotar isso tudo. Eu, particularmente, Rafael, tô falando por mim, tá? Eu não tenho. Então, para essas coisas, normalmente eu prefiro o quê? Um áudio. Então, tem aplicativos de diário, inclusive, que tem a opção de áudio. Mas se não tiver, você pode pegar aplicativo de notas, que tem a opção de áudio, ou o próprio WhatsApp, que todo mundo tem. Você cria um chat ali com você e você usa esse chat para registrar os seus erros. E aí, uma vez que você registra esse erro, você tem como ouvir aquele áudio, né? Entender como que você pode corrigir aquilo. Aconteceu isso, eu percebi que a influência foi daquela pessoa, ou foi daquele lugar, ou foi do que eu ouvi daquela pessoa. Eu percebi que houve essa influência. Como que eu consigo corrigir? O que que eu posso fazer para que nessa próxima vez, uma próxima vez, isso não me afete? Ou me afete menos? Ou não deixe isso acontecer? Aí você começa a focar o seu pensamento em como que eu corrijo? Vão ter erros, não vou mentir para você, vão ter erros que às vezes eles são mais complexos. E às vezes você precisa de ajuda mesmo, procurar ajuda profissional para te ajudar. Olhar aquilo de uma maneira mais aprofundada. Mas grande parte dos erros, para ser bem sincero, você, qualquer pessoa dá conta de corrigir. Porque às vezes fica bem escancarado. Quando você registra o erro, fica bem escancarado na sua cara, né? Na sua fuça. Onde que você errou, qual foi o erro, o que você poderia ter feito para mudar. E registrado o erro, aí você tem como corrigir. Se você não registra o erro, sabe o que acontece? Você acredita que você aprendeu com o erro e vai torcer para que esse erro não aconteça mais. Ou seja, você está sendo emocional. Você está torcendo, sendo. Qual é a palavra? Nossa, não está vindo a palavra. Criança normalmente é muito inocente, né? Inocente? É tipo inocente a palavra. Às vezes você está sendo muito inocente com aquilo ali. Você não está olhando com uma responsabilidade como poderia olhar, né? Então, tipo, acreditar que não vai acontecer de novo. Acreditar que eu aprendi. Se você não corrige, lembra disso. Se você não corrige, você não aprendeu. Esperar que você aprendeu é uma coisa bem diferente de você ir lá e corrigir e aprender. É muito diferente essas duas coisas, tá? Acho que você consegue enxergar isso e perceber isso. Tem pessoas que vivem a vida toda cometendo os mesmos erros e sempre, em cada erro, acreditam que aprendeu. Por quê? Porque não corrigiram o erro. Porque não tiveram o trabalho de registrar o erro. Como que esse erro aconteceu? Não tiveram esse trabalho, tiveram a preguiça, né? De a falsa crença de que eu aprendi e não vai acontecer mais não. Aí tem essa inocência, tem essa ilusão. Sonha demais e faz de menos. E se você começa a ser o oposto disso, ótimo para você. Porque você começa a. Aconteceu um erro, eu registro. Pego lá meu WhatsApp, por exemplo, registro. Você pode fazer escrevendo se você quiser, tá? Eu tô falando o que eu prefiro, um áudio. Aí você pode colocar o áudio na velocidade 1,5, 2 lá e você pode ouvir, fazer anotações sobre ele se você quiser. E vão ter pessoas que vão preferir anotar, tá tudo bem. Tem certo, tem errado. Tem aquilo que funciona para você. Se você preferir um aspecto de, como é que chama aquilo? Brainstorming, onde você anota vários tópicos do que aconteceu, você expõe isso, você consegue visualizar, fazer conexões, né, risco entre eles assim, e enxergar, faz o que funciona para você. Não tem certo, não tem errado. Qual é o princípio por trás, que deve ser feito em qualquer uma dessas situações? Registrar o erro. O erro precisa ser registrado para você meio que refletir sobre ele e corrigir. Aí sim, você corrigindo o erro, você não erra mais. E aquele erro que te impediu naquele dia, naquele momento, de manter sua palavra, ele não vai acontecer mais. Porque você começou a corrigir ele. Tá entendendo? Esses são os 8 passos. Desses 8 passos, vamos fazer um exercício? Me fale desses 8 passos. Eu vou até repetir rapidinho só para lembrar para esse exercício, tá? Escolha com o que você vai se comprometer, ou seja, com aquilo que é realizável, que você dá conta de fazer. Número 1. Não precisa saber qual é o número, não, só lembra quais são. Propõe uma meta pensando no progresso e não para provar nada a ninguém. Detecte os argumentos que você sempre usou para se convencer e cair naquela cilada, naquele erro, né? Desmascara isso colocando a verdade. Ancore emoções positivas à conclusão de uma ação, para você querer mais daquilo, né? Claro. Silêncio para contar vantagem para os outros. Lembra? Fazer mais, falar de menos. Procure estar e conversar mais com pessoas que buscam aquilo que você quer para você, ou estão conseguindo aquilo para você. Diminua os atritos e crie uma rotina que te ajude. E, quando errar, quando o erro acontecer, registre e aplique a correção. Desses 8, na sua opinião, se você puder escrever no chat, eu vou adorar. Qual é o mais fácil? Qual é o mais fácil de fazer desses aqui? Qual que você acha o mais fácil? Eu vou dar a minha opinião, tá? Perguntei a de vocês, mas eu vou dar a minha também. Deixa eu ver. Ó, eu acho, para mim, o mais fácil deles, o mais fácil, é o ancorar a emoção positiva. Desses que eu trouxe, desses 8, o que eu acho mais fácil é o ancorar a emoção positiva. Porque aquilo ali é tranquilo de você fazer, de você pensar, fazer algo, imaginar, sentir algo gostoso ao ter concluído a sua palavra. Isso para mim, metas realistas, legal, nada. Isso para mim é o mais fácil. E para mim, qual que é o mais difícil? Qual que é o mais difícil? Vou ser sincero aqui, tá? É justamente você registrar o erro e corrigir ele. Porque muitas vezes o nosso senso de acomodação não vai querer fazer isso. Mas é importante que a gente tenha o pulso firme de fazer. Me fala qual que é o mais difícil e o mais fácil para você. Se você puder escrever isso, eu vou amar, tá bom? Lembrando que essa live aqui, nossa, ela pode salvar tanta gente, ela pode ajudar tanta gente. E eu vou te pedir aquele favor sempre especial, né, que me ajuda, e não só me ajuda, ajuda mais pessoas também. Deixa eu ticar aqui os itens que eu falei sobre para vocês. Vou pedir para que você compartilhe essa live. Compartilha esse conteúdo riquíssimo que eu acabei de entregar aqui para você. Por que que eu falo que é rico, né? Porque tudo isso aqui que eu aprendi em curso, em livro, em meditação, em prática, é da minha vida mesmo. Eu trouxe aqui sumarizado para você. Eu descompliquei algo que normalmente é bem complicado. Isso aqui poderia estar num curso pago, né? Alguém vai lá e vende para você e vai te ensinar a fazer isso de maneira bem aprofundada. Mas eu trouxe isso aqui, não foi bem aprofundado, mas eu me aprofundei de forma gratuita. Então, claro que isso aqui pode ajudar alguém. Claro que isso aqui pode ajudar mais pessoas. Que bom, Beatriz, que você gostou. O que eu vou te pedir é simples, você não paga nada. É só você apertar nesse leãozinho aqui do Instagram, escolher uma, duas pessoas, escolher a dedo. Alguém que você acha que vai realmente ajudar. Pessoas que se sabotam, ficam dando desculpas, ficam reclamando que não emagrecem. Manda lá, olha, com isso aqui, vendo essa live aqui, esses 8 passos, você vai conseguir ter mais disciplina e cumprir sua palavra com seus hábitos. Ou você vai conseguir ter mais disciplina e emagrecer. Às vezes nem precisa falar que é para honrar a palavra. A pessoa chegar, ela vai entender do que se trata, mas fala. Aquela pessoa quer ter disciplina, ela quer emagrecer. Manda para ela. E no YouTube você copia o link, manda no WhatsApp da pessoa. Ó, esses 8 passos aqui vai nos ajudar a ter mais disciplina e emagrecer. Às vezes é uma amiga sua. Às vezes é um grupo de pessoas que estão emagrecendo. É isso que eu te peço. É você me ajudar a chegar a mais pessoas que estão precisando disso, tá? Não te custa nada, só alguns cliques. Tirar os atritos, para mim, é difícil na atual fase, tirar os atritos. Pois é, porque às vezes você se acomodou muito na sua rotina. É muito comum quando a gente tem muita dificuldade com os atritos. É porque às vezes aquela rotina para a gente traz benefícios, tá? Isso às vezes é mais assim, profundo, não dá pra gente falar numa live. Mas às vezes a pessoa que normalmente tem muita dificuldade com os atritos, de não ter eles, por exemplo, às vezes aquela rotina cheia de atrito, ela te traz benefícios. E esses benefícios meio que te seguram, né? Te atrapalham a deixar de fazer aquilo. Porque a gente não larga de algo quando aquilo nos traz benefício. Pode ser benefício que você não enxerga, tá? E é normal isso. Mas a gente não vê o benefício que a gente está tendo, mas a gente tem. Porque a gente consegue largar de coisas que a gente não tem benefício. A gente só não larga de coisas que a gente tem benefício. E aquele benefício nos segura. Por que que, totalmente fora do assunto, mas por que que pessoas normalmente não conseguem sair de relacionamentos que são infelizes? Porque naquele relacionamento ela tem algum benefício. Quer saber um grande benefício de relacionamento que eu vejo muito e que tem relação indireta com emagrecimento? O recomeçar do zero. Não são todas as pessoas que têm coragem de começar uma vida do zero. E só da pessoa não ter que recomeçar do zero é um benefício para ela, por mais que não tá bom. A pessoa fica. Ela tem o medo, o desconforto de começar do zero. E é um benefício oculto. É bebê, é casa, é marido, outro filho, não conseguimos priorizar o exercício físico. Então, aí tem muitas coisas que às vezes pode ser que você tenha o benefício de se sentir uma ótima mãe, esposa e dona de casa, por exemplo. É algo que você sente, que você está dando conta de fazer o seu papel, entre aspas. E se você começa a quebrar esse papel, pode ser que isso afete um pouco, sabe? A sua consciência. E eu não estou falando que você vai deixar de cuidar de bebê, tá? Não estou falando isso, não. Mas é que às vezes a gente não quer mexer, às vezes a gente pode mexer em alguma coisa, mas às vezes a gente não quer mexer porque isso mexe com a nossa, meio que a nossa sensação, opinião sobre nós, que nós estamos fazendo uma coisa bem feita, tá? Não estou falando que é seu caso, tá lá. É que me veio na mente que agora eu comentei, tá? Existem outras e outras e outras possibilidades. Mas o que eu recomendaria a você é mexer na estrutura que talvez seja menos complicada. Por exemplo, a meu ver, parece que o fator bebê aí é a mais complicada delas. Dessa, né? É aquela que, tipo, talvez realmente não vai mexer no fator bebê. Mas nessas outras, talvez você consiga mexer. Aí você pode mudar o atrito, diminuir o atrito, mudar a ordem das coisas, combinar outras coisas. O que eu já falei de hábitos aqui em outras lives, de se sempre acontece uma coisa na sua rotina, você pode pegar um hábito desejado e embutir ali. Embutir ali. Ou seja, quando aquele hábito que normalmente acontecer, ele pode dar gatilho, ele pode trazer, fica mais fácil aquele outro que você quer. Aí fica mais fácil de você fazer, por exemplo. Tá? Pode ficar mais fácil de você fazer, por exemplo. Às vezes o fato de você, sei lá, vamos supor que seu esposo volta para casa para almoçar, e aí nesse momento que tem alguém para olhar seu filho, sua filha pequena, pequeno, por exemplo, que ele está em casa, nesse momento você abre mão, você precisa às vezes abrir mão para conseguir fazer algo por você, é natural isso. Conversar, tudo conversado isso, né? Não é sair fazendo sopetão, não. Conversado com seu esposo, por exemplo. Você pode abrir mão de almoçar com ele para ir fazer uma atividade física. Às vezes você vai numa academia, treina, é o tempo de você treinar, voltar, é o tempo que ele precisa voltar para o trabalho, e aí sim, você chega, almoça, já cuidando do seu filho e sua filha. E veio na minha mente aqui. Você mexeu numa estrutura da sua rotina para dar conta de fazer alguma coisa. Tudo conversado, claro, quando você divide sua vida com outra pessoa, tá bom? Isso é importante lembrar disso. Não fazer nada de sopetão para não causar meio que quebra de confiança, né? Coisa assim do tipo. Espero que esses 8 passos de verdade tenha trazido luz no fim do túnel para quem precisa. E para quem também precisa colocar em ação, que você comece a colocar em ação. E eu agora vou me aprontar para fazer minha corridinha, que deve estar fresquinho, deve estar uma noite estrelada, linda lá fora, e eu vou apreciar isso de perto, correndo, ouvindo um podcast. Gente, Obrigado, amanhã tem live de novo. Amanhã é a live número 90, hein? Reta final das duas últimas 10 lives. Ainda tem 10 lives para serem feitas. O que eu te aconselho é que, se você quer ajuda com alguma coisa bem específica, você pode me mandar um pedido de live. Manda no meu direct. Amanhã, toda segunda-feira, eu vou começar a abrir caixinha de pergunta, né? E você pode colocar na caixinha de pergunta também. Rafael, faz uma live assim sobre isso? Vou ter um enorme prazer de fazer para te ajudar. Ok? Aproveita aí essa última reta. Essa reta das últimas lives aí, fechado? Ótimo domingo para vocês. Obrigado para quem ficou, para quem assistiu e para quem ouviu. Eu espero que eu tenha te ajudado de verdade. Tchau!